Este post narrado pertence ao blog Gamer Caduco. Caso você tenha escutado ele em algum agregador de podcast ou qualquer outro meio que não tenha sido diretamente no blog, existe uma versão em texto desse mesmo áudio onde é possível também deixar o seu comentário sobre o conteúdo. Para isso, basta acessar gamercaduco.com, tudo junto, e localizar o post equivalente. Como estão, meus caros? A vida gamística da gente sempre tem situações desfavoráveis que fazem com que a gente acabe acumulando diversos pecados gamísticos ao longo das gerações. Seja a falta de grana para ter mais de uma plataforma, seja a falta de tempo para jogar tudo aquilo que a gente consegue comprar, ou mesmo que queremos jogar através de emulação, ou sejam outros fatores mais específicos que nos impedem de conhecer grandes games. Na quarta geração de consoles, eu me mantive firme e forte no lado azul da força, com meu Mega Drive japonês e os incríveis jogos que foram lançados para ele. Claro que vez ou outra eu estava na casa de amigos encarando alguma coisa de Super Nintendo, mas era raro ser algo terminável. Normalmente era um jogo para muitos jogarem, por exemplo, Street Fighter 2. Por conta disso, eu acabei deixando passar diversos grandes jogos do console da Big N, entre eles o jogo que será revisado nesse post, o incrível Donkey Kong Country, desenvolvido pela Rare e publicado pela Nintendo em novembro de 1994. No Japão, o jogo foi concebido como Super Donkey Kong. Lembro que na época que o jogo saiu, muita gente ficou entusiasmada com a tecnologia utilizada, a pré-renderização de gráficos em 3D. Era a tentativa da Nintendo de superar de vez o console rival em vendas e voltar a dominar o mercado, algo inclusive que deu muito certo. Eu já começava a dar meus sinais de ista, né? O que é absolutamente natural para um adolescente de 14 anos. Nessa fase da vida, a gente começa a levantar a bandeira para várias coisas, e eu já levantava a minha para videogames, especialmente para Sega. Então eu não admitia que Donkey Kong Country fosse um jogo bom, mesmo que eu mal tivesse encostado nele. Pré-joguei o jogo só de assistir e ver em revistas. Achava tudo muito esquisito, movimentação estranha, cenários iniciais escuros e mais uma dúzia de defeitos, entre muitas aspas, que eu pudesse encontrar só para falar mal dele. Eventualmente eu acabei crescendo e deixando o caducoísta de lado, embora algumas paixões tenham continuado firmes e fortes. Uma delas foi a paixão por videogames, enquanto o ódio pela Nintendo começava a desaparecer. E com isso surgiu a oportunidade de conhecer toda a magia proporcionada pela empresa e pelas thirds que lançavam jogos para suas plataformas nos anos 90. Obviamente, a curiosidade por Donkey Kong Country foi uma das mais fortes, e passei a considerar ele como um pecado gamístico gravíssimo. A curiosidade só aumentava, tamanho era o tanto de gente de confiança que dizia que eu deveria jogar porque sabiam que era o tipo de jogo que eu iria adorar. E eu fiquei ainda mais curioso quando eu li o livro Console Wars, e vi um pouco sobre a história do desenvolvimento da Rare e tudo que a Nintendo fez na edição de 1994 da Summer SES, onde ocorreu o anúncio e pré-lançamento do jogo. A SES nada mais é que a Consumer Electronics Show, importante evento da indústria de tecnologia. A última com videogames foi justamente em 94, já que no ano seguinte passaram a compor uma tal de E3, que vocês devem conhecer muito bem. A história é contada em boa parte dos últimos capítulos do livro Console Wars, de uma forma que podemos imaginar bem como tudo aconteceu. Imagine que o stand da Nintendo virou uma selva, com direito a uma ilha vulcânica flamejante no meio. Naquele ano, a Big N voltava a ser espalhafatosa em marketing, algo que era dominado pela sua rival, a Sega. Houveram provocações com a rival e seu mascote, Sonic, que ainda estava em alta naquele momento. Enfim, eu não vou dar maiores spoilers do livro, mesmo que seja contando uma história do passado. Leiam lá, que vale bastante a pena. Enfim, na época do lançamento do texto desse post, eu ganhei um Super Nintendo, infelizmente com vídeo e áudio prejudicados. O console passou por duas assistências técnicas e finalmente ficou bom a ponto de ser jogado. Nisso, eu já estava com o cartucho em casa. Fiz questão de jogar esse jogo diretamente no console em uma TV de tubo. Ele tinha que ser o jogo de estreia do meu novíssimo Super Nintendo, embora já tenha jogado alguns jogos em emuladores no passado. E que ótima escolha que eu fiz, viu? Como já havia sido dito, o título foi lançado em novembro de 1994, praticamente um mês antes do lançamento do primeiro PlayStation no Japão. Em meio a toda a febre da capacidade do CD, somado a toda a expectativa em cima de uma nova geração, Donkey Kong Country foi capaz de surpreender com os também já mencionados modelos 3D pré-renderizados inseridos no jogo. No anúncio feito na Summer SES, a Nintendo dizia estar fazendo seu maior lançamento na história, e de fato era. Foi um investimento de alto risco tanto dela quanto da Rare, já que a utilização da tecnologia de pré-renderização tinha alto custo na época. Para a renderização, foram utilizados supercomputadores capazes de gerar gráficos em formato SGI, ou Silicon Graphics Image, utilizando como técnica algo chamado de Advanced Computer Modeling, ou modelagem computadorizada avançada, em tradução livre. A sigla, inclusive, faz uma baita confusão, já que pode significar também Silicon Graphics Inc. ou Silicon Graphics International, dois nomes dados à empresa responsável pelos supercomputadores da época e pelo formato de imagem mencionado. Eu não vou entrar no mérito técnico da questão, mas basicamente os supercomputadores geravam os modelos do personagem e tudo mais, e o resultado eram wireframes, aqueles esqueletos em 3D, ou seja, sem preenchimento, além de polígonos. Com o resultado pronto, a animação também era feita nesses supercomputadores e tudo era convertido para sprites para serem importados no Super Nintendo. E o resultado ficou incrível. A impressão que passa é que os personagens são feitos e animados em 3D no próprio console. Tudo aquilo era o futuro acontecendo bem diante dos olhos dos jogadores da época. Só isso já era suficiente para atrair toda a atenção do público. Mas Donkey Kong Country não é só gráficos que parecem tridimensionais, é muito mais do que isso. Tenho que falar da sua trilha sonora genial, composta pelo incrível David Wise. Esse é outro figurão da indústria de games que dispensa qualquer tipo de apresentação, especialmente para os amantes de música de jogos. A responsabilidade pelas composições foi dividida com Robin Binland e Evelyn Fisher, um trabalho impecável do trio. As músicas não somente são geniais, como se encaixam perfeitamente em cada momento do jogo. Eu já tinha escutado a trilha antes, achado legal e tal, mas eu confesso que nunca tinha me empolgado tanto com ela. Bastou escutar durante a jogatina e a coisa mudou completamente. Definitivamente tudo se encaixa muito bem nesse jogo, a começar justamente por essa trilha sonora que é indefectível. A jogabilidade é muito fluida e o design das fases é outro ponto genial. Todas as fases possuem segredos, caminhos escondidos, vidas e outras coisas, e o jogo te diz em quais fases você encontrou tudo, mostrando um ponto de exclamação ao lado do nome da fase, no mapa, somente quando foi feito 100% nela. E essas fases são divididas em mundos, assim como ocorre nos jogos da franquia do encanador da Nintendo após Super Mario Bros. 3. Cada mundo com a sua temática, e são 6 mundos ao todo. Com todos esses aspectos positivos, não é à toa que Donkey Kong Country acabou se tornando o segundo jogo mais vendido do Super Nintendo, perdendo apenas para Super Mario World. O jogo encanador vendeu 20 milhões de cópias, enquanto o dos gorilas vendeu na casa dos 9 milhões. É claro que essa conta ela é um pouco injusta, né? Já que o Mario era vendido junto com o console desde o lançamento. Um dos destaques, pra mim, é o Cranky Kong, que é ninguém mais, ninguém menos que o antagonista do primeiro jogo que levou o nome de Donkey Kong, que nos anos 80 foi sucesso absoluto nos arcades, tendo versão portada para outras plataformas, como o Atari 2600. Apesar de não ser um personagem jogável, todas as passagens dele no jogo são hilárias. Começando com a tela de abertura, onde ele pacificamente escuta uma canção em sua vitrola e é atropelado pela dupla protagonista do jogo, Donkey Kong e Diddy Kong, com um som portátil todo moderno, pra época, claro. Uma dupla super descolada. Nas demais passagens, o velho soa muito como uma porção de jogadores retrô que a gente encontra pelo mundo. Aqueles que se gabam de terminar os jogos com poucas vidas, com poucas fichas, com poucos continues, ou que dizem que a época atual só gráficos importam, entre outras coisas bem características do bando de velhos que cresceu jogando videogame nos anos 80 e 90. Eu, inclusive. Na boa, não tem como não rir. Claro, não é só isso que ele faz no jogo. Ele também fornece algumas dicas valiosas e ainda conta alguns segredos para ajudar o jogador. Porque, claro, ele descobriu tudo aquilo sozinho. Na época dele era tudo mais difícil, né? E se o jogo tem história, é claro que tem. Bem, jacarés roubaram bananas. Gorilas recuperam bananas. Preciso de mais do que isso? Ao meu ver, não. Ok, vamos lá, vai. O nome do vilão por trás desse roubo é o King K. Rool. E seus capangas se auto-intitulam os Kremlins. Para trazer de volta as suas preciosas bananas, a dupla conta com a ajuda do já mencionado Cranky Kong, além de Candy Kong e Funk Kong. É muito Kong! Candy é a namorada de Donkey Kong. Toda vez que a encontramos, podemos salvar o nosso progresso no jogo. Já o Funk Kong fornece seu avião para que os protagonistas possam navegar livremente pelos mundos do jogo, e só é possível trocar de mundos dentro desse avião. Eles também contam com a ajuda de outros animais, que funcionam como montaria. São eles Rambi, o rinoceronte, Engard, o peixe-espada, e finalmente Expresso, o avestruz. Rambi aparece logo de cara, logo na primeira fase, e ele pode atropelar e matar os inimigos com seus chifres, além de quebrar caixas e até algumas paredes, revelando segredos nas fases. Engard é muito útil em... adivinhe só, fases de baixo d'água, claro. Estão surpresos? Bem, ele é mais fácil de controlar que os personagens principais quando estamos submersos, e pode espetar os inimigos com a sua, adivinha de novo, espada! Já o Expresso pode se movimentar bem rapidamente e ainda consegue dar leves planadas enquanto está no ar. Ele é muito mais útil em algumas fases de bônus para recolhermos coletáveis do que em fases normais. Em algumas fases, temos que controlar os protagonistas dentro de um carrinho de escavação de minas. E eu sempre tive uma bronca enorme dessas fases por não conseguir passar. Até que eu joguei direto no Super Nintendo. A experiência foi outra. Sem brincadeira, eu consegui passar numa boa. Algo que não rolou em emuladores. Eu não sei se por conta de controles, ainda mais considerando a minha última tentativa que foi com controle Bluetooth para celular. Controles originais, em hardware original e TV de tubo, fazem diferença, mas nem que seja mínima. Enfim, eu passei a adorar as fases depois disso. Outras coisas criativas nas fases são as plataformas que precisamos recolher combustível para que elas continuem funcionando até onde precisar funcionar, e acender as luzes para enxergar alguma coisa e continuar com a progressão na fase. Provavelmente tem mais coisas, mas eu não estou me recordando agora. E se as fases são super criativas, é quase uma certeza que os chefes também seriam, não? Sim, correto! Gostei de todas as batalhas contra os chefes. São de fato criativas, embora um bocado fáceis. O único a me dar um certo trabalho foi o último, já que a cada mudança dele foi um elemento de surpresa diferente que acabou me matando. Perceber como agir em cada etapa foi relativamente tranquilo também. No jogo, controlamos os dois personagens ao mesmo tempo, sendo que na verdade estamos controlando um deles, enquanto o outro vai seguindo sem influenciar em nada na fase. Caso um seja atingido, ele sai do jogo e o outro assume. Se os dois forem atingidos, o jogador perde uma vida. Enquanto estamos com apenas um dos personagens, podemos encontrar o outro em barris escritos DK. Por falar nisso, os barris são bastante presentes no jogo, e são clara referência ao clássico dos arcades dos anos 80. E eu acho isso muito bacana, é mais uma das ótimas sacadas da Rare. Que capricho! Outra coisa que eu gostei bastante é a possibilidade de trocar os personagens durante a fase. Traz uma dinâmica bem bacana. Inclusive, eu acho legal que dê pra jogar em dupla usando esse mesmo esquema. Cada jogador controlando um dos gorilas. Até cheguei a pensar que um Sonic com essa mecânica de troca ficaria bom. Mas aí eu lembrei de Sonic 4 Episódio 2, né? Sim, eu tô falando de Sonic em um post do Donkey Kong Country. Lidem com isso. No geral, eu só tenho elogios para Donkey Kong Country. Só que vocês sabem, né? Gente velha e chata sempre tem uma coisinha ou outra para reclamar, né? Lembra do Cranky Kong? Então, tô na mesma linha. Vocês sabem que eu sou muito velho e pouco chato, né? Então deixa eu mencionar pequenas coisas que me incomodaram. Só reforçando que são opiniões bem pessoais e que podem e devem ser questionadas, se acharem necessário. Eu ainda sinto uma certa estranheza com a parte gráfica do jogo. Pode ser culpa do passado, onde, como mencionei anteriormente, já me incomodava. Eu basicamente não gostava do que todo mundo achava legal. Já ali eu demonstrava uma certa resistência a novidades e preferia o jeito mais comum de se fazer jogos, com sprites mais cartunescos. A movimentação dos protagonistas é bem bacana, mas a dos inimigos de fase eu sempre estranho também. Na verdade, eu estranho tudo neles. Sei lá, me dá uma impressão ruim aqueles jacarés gigantes, bombadões, andando igual humanos e pulando. Sei, não sei. Na minha humilde opinião, eles são pouco carismáticos. Ainda mais quando lembro do que nos é apresentado em outros grandes clássicos como Mario, Sonic, Mega Man, entre tantos outros jogos com inimigos emblemáticos e que encontramos em uma infinidade de sites e em desenhos feitos por fãs. Claro, tudo isso é chatice minha. Não influenciou em nada na experiência de jogo. Com gameplay, eu tenho somente um ponto de observação, com algumas plataformas bem específicas, as de bordas arredondadas, como por exemplo as árvores. Tem momentos que a gente consegue subir em plataformas achando que não vai conseguir, e vice-versa. Não consegui ter a precisão de onde estava o ponto inicial de colisão delas, e isso me frustrou um pouco. E eu digo pouco, porque esse tipo de problema não ocorreu em nenhum momento crucial do jogo. Apenas nas partes em que se Snake queria subir em uma plataforma específica por causa de um item ou qualquer coisa assim. Eu acho importante mencionar isso, pois o problema pode ter sido o como eu tentei subir nessas plataformas. Talvez houvesse outras formas e eu não fui esperto bastante. Ou seja, é totalmente questionável essa minha observação. Inclusive, percebi momentos em que eu tinha que fazer o movimento de cambalhota ou rolar para fora da plataforma para alcançar lugares assim. E o personagem vai em linha reta sem plataforma embaixo antes de cair. Eu sei. É decisão de design dos caras. Eu é que tô sendo cri-cri com isso. Mas eu posso não gostar disso, não posso? Vocês deixam? Obrigado. De nada. É bom que eu diga que nada, absolutamente nada disso estraga a experiência que eu tive com o jogo. Como eu falei, é coisa do velho xarope que eu sou. Se eu tivesse um Super Nintendo e jogasse na época, muito provavelmente eu nem teria reparado nesse tipo de coisa. Mas eu tenho que dizer as coisas que me chamaram a atenção. Fiz isso com o Sonic CD também. Pena que nem todo mundo sabe interpretar a opinião da forma como deveria, e acha que eu tô metendo pau no jogo. Justamente como aconteceu no post sobre o jogo do Ouriço, não aqui. Eu espero que aqui fique claro que são coisas que incomodaram a mim, não fatos concretos para diminuir a qualidade de um clássico absoluto e um dos melhores jogos de todos os tempos. Eu detesto dar nota para jogos, acho que sempre gera injustiças, mas Donkey Kong Country merecia pelo menos uns 90% de um score máximo. Pelo menos, muito provavelmente merece mais do que isso. É um dos melhores jogos do Super Nintendo e da geração 16-bits com toda certeza. Por falar em porcentagens, com a minha super incapacidade de exploração, consegui atingir apenas 50% do jogo no primeiro gameplay. Assim que terminei, fiquei sabendo que atingir 100% não muda em nada, apenas serve para mostrar para os amiguinhos o quão bom você é, além de conhecer todas as ideias malucas que tiveram durante o desenho das fases. Então não me convenceu a completar tudo, embora eu tenha feito em algumas fases. Eu só espero que ninguém venha aqui e use isso contra mim, hein? Nada de... Ai, Caduco, você nem jogou direito o jogo, quer achar defeito? Se alguém fizer isso, eu vou ter que colocar aquela imagem do meme do menino remedando como resposta. E bom, vocês já estão avisados. Gente, é isso. Quem nunca jogou Donkey Kong Country deveria fazer isso o mais depressa possível. Ainda mais se for fã de jogos de plataforma, pois é um prato bem cheio. Se curtir exploração, então, melhor ainda. Se não curtir, dá pra jogar em linha reta que nem eu fiz, não tem problema nenhum. Só não se incomodar com a bendita da porcentagem na tela de salvar. É, meus caros, eu vacilei demais, eu devia ter jogado esse jogo antes. Mas tudo bem, parece que acabou acontecendo na hora certa. Agora é hora de encarar o restante da trilogia do Super Nintendo e os demais jogos da franquia em outras plataformas. E não, eu não vou jogar Super Donkey Kong 99 de Mega e nem Donkey Kong 64. Não insistam. Agora chega, já escrevi demais e falei demais nesse post. Muito obrigado a todos pela companhia e até o próximo post. Aquele abraço, fui!